Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, beleza?
Beleza, tudo certo. Como vão as coisas aí, Brunão?
Tudo bem, tudo bem. Episódio 38.
38 episódios, que dá quase 9 meses aí no ar.
9 meses.
Quando a gente começar a falar sobre o convidado, vai ser bem legal de falar sobre quem a gente vai conversar hoje.
E essa entrevistada de hoje, só pra dizer que a gente não vai... Enfim, tá claro quem é, né? A gente já
tá
disse
post,
quem é ali no anúncio do episódio.
Tá no post que tá.
Mas é essa que a gente vai falar o nome daqui a pouco. Mas essa é uma das pessoas que a gente tava na nossa lista lá atrás, mas não, isso é inalcançável, a gente não vai conseguir falar com ninguém, a gente vai conseguir o contato dela, sabe? Tem esse lado aí.
É muito bom chegar nesses episódios, né?
Não, total, cara. A gente pode fazer um check no nome dela. Na real, eu nem sei onde tá essa lista, nem sei onde eu botei essa lista.
Eu
tinha
acho
escrito
que
no caderno.
Tenho, eu acho que
mão.
Eu tenho aqui. Um dia a gente faz um arquivo, primeiro tratamento, e mostra, revela essa lista pro mundo. Mas, Bruno, eu sei que você tem uma dica pra mim. Procede?
Eu tenho uma dica pra você, Felipe. Procede sim. Eu fiquei de falar, comentei contigo que eu ia falar sobre uma série que eu tô assistindo, que eu tô gostando muito, que eu já assisti a primeira temporada. Eu queria dar essa dica pra você e pra todo mundo que escuta a gente. Pra quem quiser, não sei se todo mundo respeita as minhas dicas, né? Eles respeitam. Mas, cara, é uma série muito legal que eu tô assistindo chamada Killing Eve. É uma série da BBC America. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar, Felipe?
Eu não conhecia, não. Quando você me falou sobre ela, que eu falei pra gente falar gravando, pra você poder falar pra todo mundo sobre ela, eu dei uma olhada muito rápido, mas eu não sei nem do que se trata, cara. Eu não conhecia, não sei o que que é.
Você tá com sorte, porque eu vou te dizer do que se trata.
Diga. It's
a lucky day. Não, cara, é uma série bem simples, é uma série policial, uma série de drama. Tem 8 episódios da primeira temporada. É sobre uma agente, uma profissional lá do Serviço de Inteligência Britânico, MI5, que ela começa, ela recebe a missão de caçar uma assassina, a Villanelle, né, que pela Europa, né, ela faz uma série, comete uma série de assassinatos em sequência pela Europa, a serviço de gente poderosa e tudo mais. Então é uma caça dessa agente a essa assassina, e aí acaba virando uma relação de obsessão entre as duas. E é muito legal, é com a Sandra Oh. Sabe quem é a Sandra Oh?
Quem é a Sandra Oh? Aquela que fez Sideways.
Esse aí, que fez Grey's Anatomy também, né? Se eu não me engano. E ela é a protagonista, e a Jodie Comer é a assassina, que, porra, é uma puta personagem. É uma inglesa. E o Killing Eve é uma série... Você gosta de séries britânicas, não gosta, Felipe?
Eu gosto de série britânica. Eles têm até em formatos diferentes. Eles fazem umas coisas bem originais. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Você sabe desde o início, então, quem é essa cena?
Sim, não. Você sabe... É a primeira cena, você já sabe quem ela é.
Ah, então entendeu? É aquela coisa assim. Você sabe quem são as pessoas e você vai ver que as pessoas vão desenvolver a partir disso.
Exato, você sabe muito bem, e a graça é essa, porque a assassina é uma puta personagem, ela é uma personagem super excêntrica e super assim, é a primeira que é uma mulher, né, que você não tá acostumado muito a ver uma assassina mulher sendo caçada, né?
Uhum. E caçada por uma outra mulher, né?
É por uma outra mulher, exatamente, mas uma assassina super treinada, né, super aquelas assassinas perfeitas, né, serem mulheres já é uma novidade também. E ela tem uma coisa, ela ganha muito dinheiro fazendo o que ela faz. E ela gosta de gastar com roupas caras, né? Ela é uma pessoa, assim, super... Ela gosta de perfumes caros. Então, ela tem uma cena, até pra... sem spoilers, mas que ela mata uma das vítimas, um dos alvos dela. E ela gosta... E ela, na casa do cara, né? Na Itália. E aí, ela senta na cama na hora de matar o cara, enfim. E aí, ela gosta muito do lençol da cama. E ela pergunta qual é a marca, quem é que fez. E aí o cara, antes de morrer, diz quem é que fez, o designer, enfim. E aí no final do episódio mostra ela com uma sacola de compras, chegando em
Da
casa,
marca.
da marca. Sacou?
Mas tem esse quê de humor ou não? É bem drama mesmo.
Tem esse quê de humor muito presente. O que eu acho, essa é uma outra coisa, olha, você me adiantou, Felipe, que eu ia dizer. É uma coisa que eu acho muito legal nessa série, que eu acho que, inclusive, essas séries britânicas têm muito em comum. Eu não sei se você concorda comigo.
Pois é,
Mas
isso que
esse
eu ia
senso de
falar, mano.
humor super esquisito.
É.
O Killing Eve tem. Os diálogos são muito engraçados, né? Não é aquela série, não é The Killing, sabe? É aquela série. Não sei se você já chegou a ver The Killing.
Sombria, né?
É, eu não é nem muito meu tipo de série, que é aquela série super. É, densa, né? De drama, de policial, investigação, que você realmente não tem muito humor presente, né? Realmente se leva muito a sério e, enfim, que é, enfim, não tô criticando não, mas é um tipo
É,
de
são
drama
tipos
político.
diferentes, né? São tipos
É,
diferentes. E o
mas
humor
eu acho.
britânico é excelente, né? Eles têm
Sim,
uma.
sim, sim. É, eu até compararia com outras séries britânicas, o Killing Eve, até. Não sei se você já chegou a ver Luther.
Luther, não.
Luther com Idris Elba, né? Que é uma série policial britânica muito legal, que também tem um toque de humor super esquisito. Tem o Sherlock, que todo mundo conhece, a
É,
Sherlock.
o Sherlock, que também tem humor.
Sim, e tem o The Night Manager. Já viu The Night Manager?
Não, eu tô com essa na minha lista pra ver.
É mesmo.
É.
É uma série, é uma minissérie. Que eu acho muito foda. É com o Hugh Laurie e com aquele cara que faz o Loki dos Vingadores.
É, eu
O
sei,
Tom Hiddleston.
e é em cima de um
Isso.
livro do John Le Carré, que é um cara que
Isso.
faz livros de espiões e tal. Essa série tá muito no meu radar. Eu ainda não vi, mas tá muito no meu radar mesmo.
Exatamente. É uma minissérie muito legal também. Eu não, enfim. Nem lembro exatamente agora qual é a sinopse. Acho que é um cara que trabalha num hotel e ele acaba sendo recrutado para ser um espião, enfim, e aí ele se infiltra numa organização, enfim. Mas o Killing Eve tem muito a ver com Night Manager, em relação ao tom, em relação ao senso de humor e tudo mais. E é baseado numa série de livros, o Killing Eve, só para dar informação aqui,
Ah,
chamada Codename Villanelle, do Luke Jennings. Então, romances policiais, espionagem e tudo mais. Mas enfim, eu super recomendo.
é? Você
Aí tem esse tipo
assistiu
para
a
quem gosta
primeira
de série
temporada
importante.
inteira? Você assistiu a primeira temporada inteira
Primeira
já?
temporada inteira, isso, tem 8 episódios. Cara, você vê tão rápido, cara, porque é tão bem escrito, tem aquela coisa do gancho, né? Então, passa tão rápido, é tão gostoso de assistir, por mais que seja bem violento, inclusive. Você assiste muito rápido.
E tem fôlego para outras temporadas? Você
Então,
achou?
eu não. Assim,
Eu
eu
não
sei.
quero que você conte spoiler, eu não quero que você conte
É,
final, mas
eu não.
tem fôlego para outras temporadas, porque normalmente essas. Uma coisa que eu noto assim, em séries policiais, que ela tem que encontrar uma resolução, de certa forma. E aí, ou acontece aquela coisa meio broxante de você chegar no final e você guardar a resolução para outra temporada, tal, e tem que esperar e acaba meio que parece que no meio. Ou então eles acabam com uma temporada e aí podem brilhantemente conseguirem resolver e recomeçar com os mesmos personagens uma outra história. Mas, por exemplo, você vê uma True Detective, não funcionaria de novo aqueles dois caras da primeira temporada. Tanto que a
Sim.
segunda é uma bosta. Mas, como série
Não
policial,
assisti
você
a
acha
segunda.
que tem fôlego para mais temporadas?
Cara, na minha opinião, eu não tenho tanta certeza. Sabe por quê? Eu vou te dizer, vou aproveitar essa deixa que você deu. Eu assistindo, eu não tinha lido muito a respeito da série, né? Então eu não sabia muito o que eu estava assistindo. E aí eu achei que eu estava assistindo uma minissérie. Quando eu cheguei no quinto, sexto episódio, eu falei, ah, é uma boa minissérie, né? Porque eu acho que vai se concluir tudo agora no oitavo. E aí eu descobri que não é uma minissérie, é uma série. Então, eu acho que isso já diz um pouco a minha opinião.
Realmente,
Eu
para ter
achei
que
que
ver
já
o
estava.
piloto da segunda temporada, né? Para
Eu achei que
saber se.
estava concluindo já a história. E na realidade, obviamente, tem um gancho. Eu não quero, enfim, entrar nesse terreno de spoiler, mas sim, eu acho que isso aí não faz mal a ninguém. Obviamente, acaba aberta a primeira temporada, tanto que é a primeira temporada e vai ter mais. Mas, enfim, na minha humilde opinião ali, eu não li os livros, mas na minha humilde opinião de quem estava assistindo, eu acho que já podia se encerrar na primeira temporada.
Entendi.
Mas como é tão bem feito e tão bem conduzido em todos os sentidos a série, eu acho que a gente tem que dar também um voto de confiança ali, né?
Um crédito, né?
Isso, com certeza. Mas, enfim, eu gostei muito e recomendo para quem curte série britânica, curte uma série de espionagem com um toque de humor e personagens bem interessantes.
Então
É um
tem o
prato
selo
cheio.
Bruno de qualidade.
Tem esse selo, tem o meu carimbo. E, bom, fica aí essa dica. Não sei se você não vai assistir, né, Felipe? Você não assiste porra nenhuma que eu te falo.
Eu assisto, cara. Pô, eu esse ano assisti tanta coisa que você me sugeriu. Assisti.
Beleza, Felipe.
Foi, pô, assisti Barry, assisti Somebody Feed Phil, assisti um monte de coisa que você sugeriu aqui,
Nossa,
cara.
que momento bonito,
E
cara.
as coisas, elas. E o que eu ainda não consegui ver, elas estão na minha lista, elas estão para ser vistas. Pode confiar em mim.
Eu também não assisto tudo que você fala. Vamos fazer essa confissão aqui.
Eu sabia disso, Bruno. Eu sabia disso.
Mas eu tento, cara. Mas, enfim, fica essa dica aí. E quem conhece a série, quem quiser dar uma opinião, quem quiser entrar na nossa discussão aqui, por favor, mande um e-mail pra gente, primeirotratamentopodcast@gmail.com. Pode mandar uma mensagem no Facebook, no Instagram, no Twitter. Quem tiver dica de série, de filme que a gente não conhece, ou que vocês acham que o pessoal em geral não conhece, por favor, que essa é a graça, né? Você dá uma dica de algo que nem todo mundo vai conhecer, né?
Exatamente.
Certo? Não adianta a gente chegar aqui e ficar falando do Poderoso Chefão, sabe?
Não, gostei, gostei dessa dica. Era uma série que eu não conhecia, me pegou de surpresa. Vou ver e te falo depois o que que eu achei.
Beleza, beleza. Vou aguardar seu feedback e vamos falar da nossa convidada. Finalmente, vamos falar da nossa convidada de hoje.
Exatamente. Conta pra gente aí com quem, com essa monstra, essa. Roteirista de mão cheia que a gente conversou, Bruno.
A gente conversou com a Adriana Falcão. Adriana Falcão, que estava na nossa lista lá do início. E a Adriana Falcão, para quem não conhece, eu acho dificilmente que você não conhecer, acho difícil você não conhecer o trabalho dela, mas só para a gente dar a informação completa, né? Ela fez o Auto da Compadecida, ela escreveu também o livro da Máquina, que deu origem ao filme, que ela também foi uma das roteiristas. Ela escreveu Se Eu Fosse Você, escreveu A Mulher Invisível, Se Eu Fosse Você 2, escreveu
Escreveu muita coisa para TV também, Mr.
A Grande
Brown,
Família, Mr.
A
Brown.
Fórmula,
Isso.
Grande Família, lá tá fazendo TV e cinema com um grau de excelência aí altíssimo há muito tempo, né? Desde o Auto da Compadecida, que
Sim,
ela
por Cruelas também.
já começou botando o pé na porta, depois ela fez muita coisa boa, né? Ela
Mas
falou muito pra gente sobre o mercado de roteirista. Ela foi uma das roteiristas que mais abriu pra gente até valores, números. Foi uma conversa interessante nesse sentido, que ela abriu o coração dela, que ela adora, por exemplo, fazer cinema, mas tem que trabalhar com a televisão. Ela queria que fazer mais cinema e que a roda aqui no Brasil funcionasse melhor, que se ganha para fazer cinema pouco em relação ao tempo de trabalho e tal. Foi uma conversa que foi fora do lugar comum do que a gente está acostumado a escutar, né, Bruno?
sim, ela se considera, ela fez questão de deixar claro também que ela se considera mais uma escritora do que uma roteirista também.
Verdade, ela é famosa, tem vários livros, livros infantis, livros
É.
adultos. Ela tem uma carreira como escritora. Ela, inclusive, quer mais ser escritora do que qualquer outra
Sim.
coisa, né?
Tanto que
Foi
quando eu
muito
conversei com ela,
interessante.
quando a gente chamou ela para fazer a entrevista no podcast, ela falou: "Ah, mas eu sou uma escritora, né?" Então, ela realmente é uma pessoa multitalentosa. Então, nossa, foi um papo muito, muito, muito interessante.
Vamos escutar aí que vale muito a pena ouvir esse papo.
Adriana, você, além de roteirista, você é uma escritora também de mão cheia. Você tem muitos trabalhos legais como escritora de romances, infanto juvenil e crônicas e tudo mais. E eu queria te fazer uma pergunta. O que é mais difícil na sua visão? Escrever um roteiro ou escrever um livro?
Pois é, na verdade que eu já ia te corrigir. Eu acho que além de roteirista eu sou escritora, não, eu acho que além de escritora eu sou roteirista. Porque assim, eu cheguei nessa coisa de roteiro muito pela minha uma coisa de uma paixão que eu tenho, uma ligação com essa coisa de escrever da palavra, do poema, letra de música. Enfim, livros que eu grandes autores que eu gostava muito, então eu gostava muito de escrever, e meu caminho foi todo muito doido, porque eu morei em Recife dos 11 aos 30. Então, eu me formei lá em arquitetura, que não tem nada a ver com escrever, detestava aquilo. E aí eu fui cair numa agência de propaganda para fazer um estágio. E aí, como eu tinha feito arquitetura, pensavam que eu ia fazer um estágio de direção de arte. Mas logo o cara, que foi um grande mestre para mim, o Jairo Lima, ele entendeu que o meu lance era com texto. Então, eu comecei lá em 85, numa agência de propaganda em Recife, sendo redatora de publicidade, o que é uma experiência também muito interessante, porque você tem que aprender a sintetizar as coisas, né? Em publicidade você não pode... Enfim, mas eu, como eu morava em Recife, quando eu era jovem, eu não achava que uma pessoa que mora em Recife pudesse ser escritora, nem passava pela minha cabeça isso. Por isso que eu fazia arquitetura, porque naquele tempo, hoje em dia, Recife tem uma cena muito interessante, na verdade sempre teve, se você for ver a quantidade de grandes artistas que são de Recife e grandes escritores, Nelson Rodrigues, inclusive, mas naquela época era muito complicado, assim, anos 80, né? Então, eu nem pensava em escrever e eu comecei a fazer esse negócio de escrever para publicidade e fiquei encantada. Eu disse, meu Deus do céu, eu ganho dinheiro fazendo a coisa que eu mais gosto na minha vida, que é escrever. Isso é uma loucura, eu achei isso a melhor coisa do mundo. E aí, estava muito feliz, assim, ali fazendo aquilo, assim, e eu era casada com o João Falcão, né? O João também começou a dirigir comerciais para lá em Recife e a gente estava lá se dando bem e tal. Só que o João sempre teve essa coisa com teatro e era muito difícil fazer acontecer o desejo dele fazer teatro naquela época em Recife. E aí a gente veio para o Rio, na verdade, a gente primeiro passou um ano em São Paulo, e depois veio para o Rio em 95. E aí em São Paulo eu cheguei a trabalhar com publicidade na W Brasil. Mas aí quando eu cheguei no Rio, eu já, sabe, eu estava com 31, 32. Eu disse, ah, meu Deus, eu não vou passar de agência em agência com o meu book, passar por aqui tudo de novo, sabe? As pessoas tendo preconceito, porque lá em Recife eu era... redatora final, diretora de criação, umas coisas assim. Aí disse, ai, meu Deus, que eu ia recomeçar tudinho do zero do Rio, aqui no Rio. E aí eu fiquei meio assim, e aí comecei a escrever coisas que eu não sabia bem para que era, mas eram coisas que me deixavam feliz. E o João começou a colaborar com o Guel Arraes na Globo. Eu estou contando toda a minha história de uma vez, tá?
Sem problema.
O João, em 96, eu acho, começou a colaborar com o Guel na Globo, ou 95 mesmo, Comédia da Vida Privada. E aí, já quando a gente veio morar aqui no Rio. E aí, eu tinha as crianças pequenas, disse, ah, sabe alguma coisa, eu vou ficar aqui quieto um tempo, não quero publicidade. Aí eu não sabia também o que fazer. Eu era formada em arquitetura, não queria arquitetura também. Aí é muito engraçado, essa história contada hoje fica mais engraçada ainda. Ela sempre foi curiosa, mas hoje em dia, que se fala tanto em lugar de fala, né? Assim, tanto da mulher, como do negro, como do homossexual, né? Aí eu sei que naquela época, em 95, quem escrevia Comédia da Vida Privada era o Guel Arraes, o Jorge Portado, o Veríssimo, o Luiz Fernando Veríssimo e o João Falcão. E vamos fazer um episódio que se chamava Mulheres, que era todo de um ponto de vista lá de três mulheres para lá. E aí, quando eles começaram a escrever, eles tiveram essa descoberta feminista já tão precoce em 1995, de que não dava para eles escreverem, né, sobre sentimento feminino sem ter um, né, enfim. E aí o João comentou, disse, Adriana, tem um monte de coisa escrita sobre mulher, não sei o que lá. Aí levou essas coisas. E aí o Guel adorou e disse, eita, vamos usar essas coisas e vamos chamar a Adriana para colaborar neste roteiro do Mulheres. E aí eu fui colaborar lá com os caras e deu muito certo. Deu muito certo e aí já o Guel já disse, eu quero que você fique para colaborar, sabe, com o próximo e outras coisas. E assim eu fui cair na televisão. E eu fiz uma... A minha história é toda ao contrário de todo mundo. As pessoas fazem cinema ou escrevem livro, sei lá o quê. E, assim, muitas vezes, para chegar na televisão, que é onde, de fato, se tem um salário, né? E se pode viver de... Infelizmente, né? Mas é a verdade. Eu comecei escrevendo na Globo, mas, assim, depois de ter passado anos trabalhando... Eu comecei tarde, né? Eu comecei com 32, sei lá, depois de ter me formado em arquitetura e ter trabalhado em publicidade. E aí, nessa formação lá do Guel, Jorge Cortado, João, o Veríssimo e eu, logo ficou muito claro que funcionava muito eles trabalharem na estrutura do programa e mandarem os diálogos para mim. Eu gostava porque... Exatamente porque eu gosto mais da palavra, assim. Uhum. Então, naquele tempo, que eu não era nem roteirista, eu era, eu gostava muito mais de escrever o diálogo, que era a palavra dita, a palavra que ficava, do que estrutura, que era uma coisa de cinema mesmo, né? Uhum. E aí, essa coisa de eu escrever diálogo, os atores começaram a gostar dos meus diálogos, e aí começaram a me convidar para fazer peça, para fazer outras coisas. Eu dizia, não sei fazer isso. Que um ator pernambucano, Tuca Andrada, me chamou para escrever uma peça com um tema nordestino. E eu falei, eu não sei, Tuca. Quem sabe escrever peça é o João. Eu não sei escrever peça, não sei o que lá e tal. Mas ele é muito meu amigo, insistiu. E aí eu comecei a tentar fazer esse negócio, escrever essa peça. E sofrendo muito, e trabalhando, e com muita dificuldade. Até que um dia o João disse, você está sofrendo tanto com isso, deixa eu ver, para dar uma olhada, para ver o que é que está bom e tal. E aí ele leu e disse, Adriana, eu amei, eu acho muito bom, mas não é uma peça, é um livro, isso é literatura. Termina de escrever nesse formato que eu adapto para o teatro.
Isso era a máquina, né?
A máquina. E aí eu fiz isso, terminei de trabalhar naquele formato, sem nem pensar que o livro ia ser publicado, só que o João realmente... Para você ver como eu não... Tudo que aconteceu comigo foi muito abençoado pelo destino, assim, porque eu não mirei em lugar nenhum, sabe? Assim, eu não fiz... Sabe? Assim, as coisas foram acontecendo, sabe? De uma forma muito bacana na minha vida. E aí, quando ficou pronto esse documento que o João e eu adaptamos para o teatro, quando caiu assim, na mão da produção, do elenco, né, que eram os meninos, o Wagner, o Lázaro, o Vladimir, eles bem jovens, aí logo caiu na mão de uma editora, de uma agente literária, e disseram, isso é um livro, e aí lançou o livro, e a peça foi adaptada do livro, mas, assim, ela foi peça sem ser, antes de ser um livro.
Sim.
Ou seja, a minha história é toda muito improvável, assim. Nada do que eu escolhi deu certo.
Pô, deu certo sim, pô.
Sim, é uma coisa que eu digo muito para as minhas filhas hoje em dia, assim, quando elas fazem projetos, assim, eu vou fazer um mestrado e aí depois eu vou estudar isso, eu vou ensinar aquilo. Eu sempre digo, não se esquece que tem a vida. A gente faz planos, mas a vida vem e atropela a gente e leva a gente pelo caminho que ela quer. E foi o que aconteceu comigo, e foi exatamente isso.
Mas, mas você falou que então não era o plano, né, virar roteirista, né? A sua ideia não. inicial sempre foi literatura, né?
Não, a minha ideia inicial foi nada. Eu 6 anos eu tinha que escolher para fazer vestibular para alguma coisa. Arquitetura era a coisa que mais parecia com a arte, né, de alguma maneira. Eu sabia já que eu gostava muito de ler, eu sabia que eu gostava de escrever, mas a minha irmã mais velha tinha feito letras e era professora de inglês. Eu sabia que eu não queria ser professora. Uhum. Então, eu nem tive a ideia de ser professora, não tive essa ideia de fazer letras. Aí fui fazer arquitetura, que detestei, nunca fiz nenhum... como é que se diz? Nunca fiz nenhum estágio com arquitetura. Foi sempre muito... Não fiz nada com arquitetura. Uhum. E as coisas foram acontecendo. Uhum. De uma maneira... As coisas foram acontecendo na minha vida, assim, sem eu dirigir, né? Foi isso que aconteceu. Mas, assim...
Mas a minha pergunta era a seguinte, você aprendeu, mesmo não sendo plano, virar roteirista também, você aprendeu a gostar desse trabalho? Você falou que você tem sempre teve uma facilidade maior pelo diálogo, né?
Eu aprendi a gostar até porque, por necessidade, porque aí o que acontece? Ninguém vive de livro no Brasil, né? Uhum. É uma coisa impossível. Então, eu escrevo livro de hobby, assim, por hobby, mas eu sobrevivo escrevendo, principalmente escrevendo para a Globo, assim, porque roteiro, depois, se vocês quiserem, eu faço umas contas com vocês, que sempre que me chamam hoje em dia para colaborar no roteiro, eu provo para a pessoa que é um péssimo negócio. Para um profissional, para um roteirista, fazer cinema no Brasil, o que é uma loucura, né? Mas é uma conta bem simples que eu faço e que eu provo que... Assim, o último roteiro que eu escrevi foi Pérola, que era uma peça do Mauro Hase, e o Murilo Benício está dirigindo. Então, a gente adaptou da peça do Mauro Hase e foi um trabalho super gostoso. E aí, tanto em cinema como na Globo, começou a ficar urgente... eu ter que ir aprendendo a fazer roteiro, né? E eu acho que até hoje eu aprendo, isso não é nenhuma demagogia, é verdade mesmo, assim, acho que é uma coisa que você nunca acaba de aprender, até porque aí vem um dogma novo, muda tudo, e vem um outro estilo, e vem outra geração. Mas, assim, naquele momento, quando eu entrei para a Globo, em 95, e aí eu comecei a colaborar muito com o roteiro e tal, no começo mais com diálogo, logo se impôs uma necessidade de eu trabalhar estrutura também, e aí eu tive que correr atrás, porque eu não tinha estudado cinema, né? Então, ler todos os livros e assistir todos os filmes e todos os seriados, e, né, numa coisa autodidata, assim.
Mas por que é uma conta ruim fazer cinema?
Ah, essa conta é muito fácil. O roteirista, né?
Uhum.
Até hoje, eu nunca consegui ganhar por um roteiro mais do que 120 mil reais. Já fiz muito roteiro por 40 mil, por umas coisas assim, 60, enfim. Mas hoje em dia, tem gente que cobra muito mais, que eu sei que ganha muito mais. Eu nunca consigo. O máximo que eu consigo é 120 mil. E aí, por exemplo, Pérola. Vou fazer exatamente Pérola, que é a última coisa, meu último exemplo, né? Então, 120 mil. Se você tira os 20% da nota do imposto, né?
Uhum.
Fica 96. É muito difícil você escrever um roteiro sozinho. Porque a estrutura, principalmente a estrutura de diálogo, você até pode dialogar sozinho. Mas pensar no filme, escrever diálogo, você tem que bater, trocar uma ideia, senão é impossível. Então, no caso do Pérola, foi com Marcelo Sabac e Jô Abdu. Então, 96 mil dividido por 3 pessoas dá 32 mil para cada um, né?
Sim.
Só que a gente terminou esse trabalho em 2 anos. Então, 32 mil dividido por 24 meses, eu ganhei 1.000 e pouco por mês. Fazer esse roteiro. Isso é uma conta muito real que eu estou fazendo, assim. E de uma pessoa, assim, que já colaborou em vários roteiros, já fiz muito cinema. Mas, assim, sempre... Aí é óbvio, assim, mas... É, a graça de ver um filme que eu acho que vai ficar lindo, esse filme Pérola, pô, que coisa linda, e fazer um trabalho de cinema é tão legal. É, acho que é muito por aí, né? E assim, quando não é o meu projeto, se fosse o meu projeto, do meu filme que eu quisesse fazer, se por acaso eu quisesse fazer, tudo bem, eu não ganhar para fazer o meu projeto, mas fazer o projeto das outras pessoas para ganhar 1.000 e pouco por mês, realmente não é negócio, né? É, não, ninguém vive. Né? Aí, juntando com mais 2.000 que eu ganho de livro, e olha lá, nem isso por mês eu ganho, porque as editoras mandam o fluxo de caixa lá, coisa trimestral, e em geral é R$4.000 que eu ganho num trimestre, então é menos, assim, também é 1.000 e pouquinho. Mas 1.000 e pouquinho de cinema, eu ia ter que sobreviver com R$2.500. E aí fica difícil, porque não, acho que eu pagava o meu plano de saúde. Né? Enfim. Mas é claro que para quem é apaixonado por cinema, não tem filhos, netos e uma família, né, assim, jovem, que quer se aventurar no cinema... É lindo e é muito legal. Para uma pessoa com a minha idade, no meu momento de vida, tanto é que eu, dos 30 aos 40, eu escrevi, eu colaborei, eu fiz um monte de coisa. Dos 30 aos 50, eu fiz um monte de coisa. Até que teve um momento que eu disse, caramba, até quando, porque o meu trabalho na Globo foi ficando cada vez mais... assim, me tomando mais tempo, então não valia a pena eu perder meu... que era como eu fazia a vida inteira. Trabalhava na Globo durante a semana e escrevia para cinema de noite nos fins de semana. Aí teve um momento que eu disse, não, para ganhar 1.000 por mês, para perder todas as noites e fim de semana, realmente é uma conta que não fecha, não faz sentido, o que é uma tristeza. Porque o legal, o que seria lindo, é que as pessoas ganhassem dignamente para sobreviver como roteirista, como escritora, como pintor, como corretor de imóvel, como tudo, né? Uhum. Mas no Brasil é muito complicado, né? É bem complicado. Até porque tem coisa que teria... enfim, teatro eu vejo muito pelo João, que assim, o João gosta muito de teatro... E ele, às vezes, ele consegue ganhar dinheiro com teatro. Às vezes ele emplaca um sucesso, assim, e ganha, porque ele ganha um percentual da bilheteria bacana e lota teatro, às vezes teatro grande e tal. Mas com cinema, eu nunca ganhei um dinheiro, assim, que eu dissesse assim, ah, com esse dinheiro vou, sei lá o quê, comprar um carro. Nada, nunca. Uhum. Sempre pelo contrário, assim. E aí demora, isso você demorou 2 anos para escrever o roteiro, mas eu só vim terminar, eu só recebi a última parcela da produtora há 3 meses atrás, uma coisa assim.
Caramba.
Sabe assim, momento que tudo está diferente. Exatamente, Pérola eu amei fazer, amo. Acho muito bom ter feito esse filme, mas é difícil para uma pessoa mais velha, que tem a família, que tem... Enfim, a jovem é muito legal. E hoje em dia eu adoro estrutura também, e adoro ficar cada vez mais lendo sobre o assunto e assistindo coisa. E de fato eu virei roteirista, né? Assim, não com pouco estudo, né? Desse estudo autodidata aí. Mas desde o Pérola, assim... É muito mais na Globo que eu tenho escrito do que fora dela. que é uma pena também, porque era muito legal. Quem não quer que o cinema da gente dê certo, né?
Uhum.
A gente quer muito que o cinema dê certo.
Ô, Adriana, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro, né, da nossa entrevista, você que sempre teve esse gosto por literatura, como é que foi adaptar o Auto da Compadecida, que era uma peça do Suassuna e também lá de Recife, né? Como é que foi trabalhar nesse projeto que, pô, é sensacional. Eu tava conversando com o Bruno até antes da gente conversar aqui, pô, um dos meus filmes favoritos, assim, nacionais, tá no top 3, talvez seja um dos, bota aí, no top 10 de todos os filmes que eu já vi. Eu adoro, eu sabia as falas de cor. É demais.
Eu aprendi muito nessa coisa do roteiro, de roteiro, com o Guel Arraes, com o Jorge Furtado e com o João Falcão. Muito, muito, muito. E no Alto, então, foi um aprendizado já ainda mais, assim, porque era uma adaptação, né? E foi antes da máquina. Era uma adaptação exata de uma peça para o cinema. E era todos pernambucanos, quer dizer, eu não sou pernambucana de nascença, mas morei lá há muitos anos. Então, era eu, o João e o Guel. E eu estava muito bem amparada, né? Porque o Guel e o João sempre gostaram muito de estrutura. Eu estava começando a mexer com estrutura. Por outro lado, eu levava uma vantagem enorme nos diálogos, porque eu sei aquela prosódia, né? Todo esse tempo que eu vivi em Recife, que eu morei lá e que eu ia ao interior, e, enfim... E eu acho muito interessante aquela prosódia, muito rica. E eu acho as pessoas do Nordeste muito... que têm um humor, sabe, assim, muito grande. E, enfim, foi um dos trabalhos mais felizes, assim. E muito rápido, porque como foi para Globo, né, o Alto, ele estreou como minissérie da Globo e depois foi para o cinema. Ele andou com o timing que as coisas andam na Globo. E também eu recebi pela Globo, eu não recebi por essa tabela de roteirista de cinema e de uhum. produtora de cinema. E eu aprendi pra caramba, eu aprendi muito com eu tive muita sorte, assim, de trabalhar com muita gente legal. E no Alto eu aprendi muito e foi muito bom. E tanto é que eu gostei tanto de brincar com aquela prosódia que logo depois eu fiz a máquina.
Uhum.
Que é também toda em nordestinês, assim, né?
Vocês tinham bastante contato com a Ariano Suassuna na época ou ele não se meteu no projeto?
O Ariano, ele sempre foi... ele era um grande amigo do pai do Guel, do Miguel Arraes.
Uhum.
E eles são vizinhos, eram vizinhos, né? Ambos morreram lá em Recife. Então, o Guel conhecia muito o Ariano, desde menino e tal. E o Guel era o Guel. E quando ele pediu para fazer essa adaptação com o Ariano, ele pediu para ter liberdade... E o Ariano deu total liberdade pro Guel. Ele não se meteu em nada. E, assim, em algumas coisas o Guel mexeu mais, em outras menos. Mas, por exemplo, algumas coisas que até na peça... Eu vi essa peça em Recife a primeira vez exatamente com o Tuca Andrada. Só ali na igreja tinha o padre, o bispo, o sacristão, o não sei o quê, o sacro, não sei o quê. Na adaptação virou só o padre e o bispo.
Uhum.
Né? Bando de cangaceiros da peça do Ariano era um bando, tinham 15 pessoas que falavam, cada um falava uma fala, mas e na adaptação do, né, da gente ficou só o cangaceiro e o ajudante, né, que era o Nanini e o Kiki Dias. O personagem da Rosinha não existia na peça, mas eu queria que tivesse um caso de amor, ele inventou a Rosinha para ter um caso de amor com o Chicó, né? Mas o Ariano confiou totalmente no Guel e amou a adaptação.
Pô, legal. Adriana, falando um pouco da máquina que você comentou agora, pelo que eu entendi, foi uma peça que virou um livro, que virou uma peça, que virou um filme.
Era um texto que eu estava tentando escrever uma peça, não consegui, até porque naquela época eu também não tinha tanta experiência em roteiro, não tinha pouquíssima experiência, alguma experiência na Globo. Então eu... E realmente, o teatro não é a minha praia. Mas assim, mas eu comecei a tentar escrever um texto, né? E quando o João leu, ele se apaixonou pelo texto, mas disse, olha, esse formato não é teatral, esse formato é literatura. Então termina de escrever nesse formato que eu adapto. A gente adaptou junto, eu e ele, né? Mas nem, assim, eu também não escrevi pensando, ah, vai ser um livro. Não, eu escrevi para o João adaptar para teatro.
Sim, e aí você adaptou com ele para o cinema, certo?
Aí adaptei com ele para o cinema.
Exatamente. E como é que foi adaptar um próprio trabalho, basicamente? Como é que foi essa experiência?
Aí tinha uma coisa que o João gostava muito de dizer, que era verdade, é que em vez da gente ir para a peça, a gente teve que voltar para o livro. E aí, assim, foi muito bacana. Pô, e aí um trabalho meu, né, no livro meu e tal, assim, mas passou por muitas decisões de direção, porque a gente não tem um mercado de roteirista aqui que se imponha tanto, assim, né? E o João também era meu marido, e eu tinha total confiança nele, e ele teve a ideia de fazer o filme todo em estúdio. Ele era louco por aquele filme... Ai, meu Deus, um filme que é todo feito em estúdio. Eu vou me lembrar, é um filme lindo, que é todo feito em estúdio, ele gostava muito dessa referência, e o filme foi todo feito em estúdio. Então, algumas coisas, assim, e algumas coisas que o diretor João trazia para adaptação, também já traziam... uma linguagem pro roteiro, sabe, assim, que era totalmente diferente do caminho da peça, por exemplo. E aí foi muito legal, foi uma experiência linda. Engraçado, porque é um filme que as pessoas ou amam ou odeiam, né? Eu não conheço ninguém que diga...
Ah, é mesmo? Tem essa percepção?
Eu tenho um pouco essa percepção.
Engraçado.
Eu gosto muito do filme. E foi muito bom. Muito bom sempre trabalhar com gente que... com quem a gente troca bem, com quem a gente aprende, né? É muito bacana isso.
Você teve que praticar um desapego com você mesma pelo fato de adaptar o texto que você mesma escreveu?
Isso eu já tinha, porque aí já... Foi bem mais pra cá o filme, eu não me lembro que ano foi, 2005, sei lá, 2004, não sei. Mas aí eu já tinha anos de Grande Família, em que, assim, a primeira pergunta que você me fez, entre literatura e cinema, né? São duas coisas completamente diferentes, porque quando eu escrevo meu livro, é o meu livro, eu escrevo ele como eu quiser. Se ele não vender, problema meu. Na televisão, tem a por obrigação dar ibope, né? Sim. E no cinema, ou é um filme desses mais de arte mesmo, que é de experimentação de linguagem e tal, ou então também é para dar bilheteria, né? Uhum. E o livro, não, o livro, todos os livros que eu escrevi como eu quis e ficaram com a minha cara, completamente com a minha cara, né? E aí, logo que eu comecei na Globo e que eu escrevia desde as primeiras coisas até hoje, até o Mr. Brown, que vai ao ar amanhã, quando eu for assistir o Mr. Brown amanhã, eu vou me surpreender várias vezes, assim. Coisas que estão diferentes do que eu escrevi no roteiro, ou umas estão muito melhores, outras eu não gosto tanto, outras estão muito tão engraçadíssimas. Coisas que eu achava muito engraçada no ar não tem a mesma graça que tinha... que eu achava que ia ter, e, no entanto, outras que eu não achava tão engraçado, o diretor e o elenco se apropriam de uma maneira muito legal e a cena cresce muito do roteiro pro produto final. Então, desapegar é uma coisa que aí, assim, todo mundo que começa a trabalhar em roteiro comigo, é a primeira coisa que eu digo, assim, a primeira coisa que você tem que aprender é desapegar.
Uhum. Né?
A não ser que seja o projeto da sua vida, que você vai acompanhar as filmagens, que você queira e bote isso no contrato. Eu quero dar meu palpite no corte final, ou sei lá o quê, né? Mas, em geral, não é o que acontece.
Sim.
Em geral, você colabora, os filmes que eu colaborei, enfim, mesmo a máquina, quem deu o corte final foi o diretor. Claro, óbvio, a gente era casado e ele me mostrou o que é que você acha. Mas tem isso, né? E ainda mais agora, que o mundo tá mais doido ainda, né, gente? Falei hoje de manhã com alguém que me disse assim... tá impossível o cinema. Não me lembro quem foi que... Um profissional com quem eu falei hoje de manhã, não me lembro. Como hoje eu estive lá na casa dos roteiristas da Globo, eu falei com muita gente, então realmente eu não me lembro. Mas que comentou, disse, gente, os editais todos cortados, tá muito foda. Mas eu já considero, eu digo, e eu digo brincando, claro, assim, eu digo meio para fazer graça, mas para mim é verdade. A coisa mais difícil que eu conheço é escrever um roteiro de cinema. De televisão também, mas na televisão tem uma infra ali, que sempre tem um supervisor, tem um coisa, tem mais um roteiro de cinema no Brasil, assim, eu acho muito difícil. E olha que eu tenho 3 filhas, uma neta, tentei ser arquiteta, tentei ser publicitária, mas acho muito difícil ter um roteiro. Porque né, um roteiro que seja, sabe, que tem uma boa estrutura de cinema, assim, e que ao mesmo tempo tem um bom texto, e que sabe, que a história esteja bem contada. Seja lá em que estilo for, pode ser um filme do Guel Arraes, pode ser um filme do Cláudio Assis, que tem estilos completamente diferentes. Mas é tão bom quando tudo está certo, né? E quando é muito bom. E eu aprendi a gostar muito de cinema, de fazer cinema, né? Do cinema em si eu sempre adorei, sempre gostei muito.
Ah, legal. E falando da Grande Família... porque, assim, eu como espectador, me dá a impressão de que deve ter sido um trabalho divertido, um trabalho legal de se fazer, né? Só que a gente vê...
Foi maravilhoso de fazer.
Não, é o que eu imaginava mesmo. Então a impressão é verdadeira. Mas eu fico pensando, assim, ainda com... Teve o quê? 15 temporadas, é isso?
Foram 14 anos.
14 anos e com uma demanda enorme de trabalho, né? 30 e tantos episódios, às vezes, por temporada. Como é que foi essa experiência e com essa demanda tão grande de trabalho por tanto tempo?
Olha só, era uma coisa que... Exatamente porque foi muito tempo e eu trabalhei com muita gente, porque dos 14 anos eu fiquei 12. Eu saí 2 anos para trabalhar com o João no projeto dele, e depois voltei para a Grande Família. Eu fui a pessoa que ficou mais tempo na redação da Grande Família. E eu trabalhei com muita gente boa, com muita gente legal, aprendi pra caramba. Mas exatamente porque foi tanto tempo, a gente logo encontrou uma maneira de trabalhar que, juntando industrial com artesanal, sabe assim... porque a gente fazia com muito amor mesmo, assim, né? E era agradabilíssimo, e era uma equipe grande, sabe? Era uma equipe muito confortável. Sempre era uma equipe boa e grande. Exatamente agora eu estou escrevendo um piloto para lá que me pediram, para a Globo, mas com uma equipe bem pequena, eu estou trabalhando para caramba, e uma equipe nova que não está tão... entrosada, né? Mas com a Grande Família não tinha essa coisa de que trabalheira que isso dá. Isso dava um prazer enorme. E dava muito, assim, eu me sentia muito orgulhosa de estar naquele projeto ali, sabe? Assim,
imagina.
até porque tem todo esse preconceito com a televisão, né, e com a Globo, enfim. E aí, quando você está num projeto que você acha bacana na Globo, isso te dá um sentimento tão bom, né? É televisão, entra na casa das pessoas, é de graça, então tem que entrar muito bem, né?
Uhum. Sim, pelo fato de ter ficado 14 anos no ar é porque realmente a gente se comunicou muito bem, né, com o público.
Sim, sim. Fazia um sucesso, dava muito bope e as pessoas amavam, né?
Pô, muito legal. Bom, é demais, Grande Família.
Eu só tenho a agradecer, assim, na minha trajetória profissional, assim. Porque as coisas foram aparecendo. A Grande Família, por exemplo, eu estava no programa da Regina Casé, Muvuca, se não me engano, terça legal, não me lembro, e o Guel me chamou para a Grande Família. Sabe assim, não fui, eu não pedi para entrar. Caramba, como eu tive sorte, sabe assim? Eu tive muita sorte. Claro que às vezes eu não tive. fiz umas coisas bem ruinzinhas, mas assim, mas muito mais do que não tive sorte.
Mas, Adriana, você falou sobre a dificuldade do longa e falou, 12 anos de Grande Família. O que você acha que tem de diferença, assim, primordial? Porque me pareceu que você sente mais à vontade escrevendo e trabalhando dentro dessa estrutura de televisão, talvez dentro dessa estrutura da Globo, que é bem avançada e bem profissional em relação a 90% do mercado audiovisual, se a gente for pensar. O que você acha de diferente e de prós e contras escrever nesses dois formatos diferentes, para TV e cinema?
Eu acho que tem duas coisas muito claras. Assim, uma é o salário, né? Uma que eu trabalhando todo dia para a Globo, eu vivo, eu pago, né, o meu plano de saúde das minhas filhas, meu aluguel, eu vivo. E se eu fosse estar trabalhando todo dia em roteiro, eu não viveria, né? E tem uma coisa também que na Globo é aquele esquema, você sabe mais ou menos, né? Assim, principalmente eu que dei a sorte de trabalhar com o Jorge Furtado, com o Guel, com o João, com as pessoas muito bacanas, assim. Você já entra sabendo qual é o esquema. No cinema, assim, eu colaborei com Daniel Filho, eu colaborei com Carl Hamburger. São pessoas totalmente diferentes. Assim, eu tenho orgulho de ter trabalhado, de ter colaborado com o Carl naquele filme O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias, com aquele filme. Mas assim, são processos totalmente diferentes. Então, além de que você sabe que você não está ganhando financeiramente, você ainda tem um trabalho emocional e profissional muito grande de ir atrás do que aquele diretor, do que aquele produtor quer, né? Porque quem manda no filme não é o roteirista, né?
Uhum.
E já na Globo, assim, o roteirista tem um espaço, o roteirista da Grande Família tem um espaço legal, o roteirista do Brau tem um espaço muito bacana, e que é uma pena que eu não sei percentual de mercado, assim, mas das pessoas que eu conheço que fazem, eu conheço muita gente, assim, eu vejo as pessoas trabalhando pra caramba pra fazer um filme bom, sabe, assim, eu sou amiga do Heitor Dália desde muito nova, assim, aí eu vou vendo, assim, o Guel, o João, o Heitor, o pessoal lá de Pernambuco, que eu conheço todo mundo lá, aqueles meninos daí de São Paulo, o Tulane, que eu já trabalhei muito com eles, e que fazem as coisas da Laís Bodansky, eu trabalhei muito com a Laís Bodansky e o Luiz Bolognese. Também tem umas trocas fantásticas, né? Trocar com a Laís e o Luiz, trocar com, sabe, com o Gulani, com o Daniel Filho, que tem uma puta de uma experiência. Pô, o cara começou a fazer televisão no Brasil Ontem eu terminei de ler o livro da Rita Lee, e como a artista fala bem do Daniel Filho, assim, a importância do Daniel Filho na... Porque não era só seriado, não sei o que lá. Ele inventava aqueles musicais que tinha mulheres dos anos 80, Elis com Rita Lee, com não sei o que lá. O Daniel foi um cara muito importante nessa indústria cultural, né? Brasileira.
Uhum.
Tem muita experiência, muita experiência. Então é incrível trabalhar com ele também. São coisas completamente diferentes. Escrever, colaborar com a Mulher Invisível, Cláudio Torres, completamente diferente. Com Conspiração, Tony Vanzolini, um filme lindo que a gente escreveu, que ninguém viu. Eu e Meu Guarda-Chuva. É lindo esse filme, um filme infantil, que o Tony Vanzolini dirigiu. É completamente diferente. A cada vez você tem que se adaptar. E na Globo, né? Agora mudou tudo, por acaso. Eu estou num momento de adaptação, porque o Guel se afastou um pouco da direção geral, da produção, dos seriados, e entrou a Glória Pérez, que são pessoas completamente diferentes, então estamos num momento de adaptação. Mas nesses 23 últimos anos que eu trabalhei com o Guel, eu estava completamente adaptada. Mas você trabalhar com o Daniel... Daqui a um ano trabalhar com a Laís, daqui a um ano trabalhar com o cara, é completamente diferente, né?
Quando você diz que você está passando por um momento de adaptação dentro da Globo, porque a Glória Pérez, que agora está exercendo esse papel, você diz assim, essa transição, você diz que é relação, mas o quê? Ao dia a dia, a forma de trabalhar? Como é que é?
Ao dia a dia, a forma de trabalhar. Eu acho que as expectativas que ela tem com relação aos projetos que ela quer tocar e que o Guel tinha são diferentes. São pessoas diferentes, são pessoas muito fortes e muito inteligentes e muito diferentes. Então, eu passei 23 anos trabalhando com o Guel. Eu tô trabalhando com a Glória há 2 meses. E está sendo ótimo, de novo, conhecer um profissional. E a gente se casando, né? Como aconteceu com o Guel ao longo desse tempo, né? Como aconteceu com o Jorge ao longo desse tempo. Uhum. Quando o Jorge pensou no Brau, ele já pensou em mim. Porque a gente trabalha muito bem junto. Né? Mas é muito importante a equipe, né? Com quem você trabalha. Aí tudo isso, assim, tudo faz muita diferença. E para todo mundo, para a própria Glória, está sendo uma experiência também muito, muito legal para ela. E também um momento de transição na vida dela, na carreira dela. Muito possivelmente, ela também está se adaptando, né? Quer dizer, muito possivelmente não, eu sei que ela tá, porque eu todo dia quase tô com ela. E é uma adaptação dela também. A Glória escreve novela sozinha. Aí, de repente, ela tem que gerir um monte de pessoas, de roteiristas, né? Assim, é completamente diferente para ela também. Ela tá se entregando muito também nesse trabalho.
Uhum.
É pra todo mundo, porque se a gente não se entrega, assim, é tão doido isso. E aí eu falo isso, que dinheiro, que cinema não dá dinheiro, e que na minha idade tá difícil aceitar proposta de cinema ultimamente. Nem tem rolado, porque eu acho que tá tão ruim a coisa toda, assim, nem tem rolado muito, assim. Mas assim, foi tão bom escrever o Pérola, foi tão bom, tão bom, tão bom. Mas o fato é matemático, assim, não dá para viver sendo roteirista de cinema. Não na minha idade, a minha vida.
Uhum.
É, eu tenho 2 filhas e uma neta, né? Eu estou numa idade... Né? Quando eu comecei em publicidade com 23 anos, tudo estava bom para mim, né? Tudo era aprendizado, tudo era... Agora eu tô velha, né?
O Adriana, você falou que diálogo, e obviamente a gente percebe nos seus trabalhos que o diálogo é uma habilidade sua, e talvez a parte que você prefira no processo, não sei. E eu queria saber o seguinte, você vê o diálogo como uma deficiência do nosso mercado? E se você enxerga assim, você vê qual é a causa disso? Você vê uma solução para isso? Você acha que a gente está melhorando? Sim.
Eu enxergava assim, sim. Logo quando eu comecei a colaborar como no começo, em geral, era diálogo, depois passou a ser com filme como um todo, assim, quando chegavam em mim os roteiros, os diálogos eram, em geral, muito fracos. E tanto é que, assim, que eu passei, sei lá, 15 anos colaborando com várias pessoas, porque realmente não tinha muita gente querendo diálogo bem. Mas eu acho que está mudando completamente. Eu acho que já tem muita gente escrevendo muito bem diálogo. E também uma outra coisa que eu acho que faz toda a diferença na minha cabeça, também tem muito produtor, muita gente pensando num cinema brasileiro que não depende tanto do diálogo.
Uhum. Isso é verdade.
Que é um tema mais, sabe, assim, mais roots, ou mais clean, ou mais sei lá o quê, sabe, assim, há um tempo atrás, assim, se eu fosse você, precisava muito de diálogo ali, de piada, de não sei o que dá. Você vê hoje alguns filmes brasileiros, sei lá, vamos dizer um, que o Palhaço do Celton.
Uhum.
Aquele filme, ele quase que prescinde de diálogo, né? Ele é tão... Ele tem uma linguagem cinematográfica lá do Celton, fala com ele, né?
Uhum.
Acho que não, nem cabia ali alguém escrevendo diálogo. Filme e tantas outras coisas. Eu vejo até em seriado, eu acompanho Onde Nascem os Fortes, e isso é uma coisa que vem desde aquela novela Avenida Brasil, que eu não assisti, mas que eu sei que veio, que é uma coisa assim também do improviso, que eu acho que é uma coisa que tem acontecido, dos atores um pouco improvisarem. Eu lembro que no Comédia da Vida Privada, até porque eram textos que partiam do Veríssimo, e também por causa de estilo de ator. O Nanini e a Marieta são atores muito... Assim, eles dizem o que está escrito no roteiro. Eles são improvisos. Eles são muito certinhos, muito...
Uhum.
O Cardoso improvisava, era uma loucura, né? Na Grande Família o tempo todo, e ele é um gênio no improviso. Aí teve um momento até que no começo eu dizia assim, eu mandava umas coisas e ele dizia outras, e aí eu dizia assim, ele enlouquecia, né, minhas falas lá. Aí eu dizia, eita, eu vou brigar com o Pedro, eu vou escrever tão doido que ele não vai conseguir endoidar. Mas ele conseguia. Porque ele é tão genial que deixa ele, ele tá... Né? E eu esqueci porque a Karen estava falando disso. Ah, porque é que
Do diálogo.
A questão do diálogo. Tinha um problema de som também no cinema nacional, né? Que eu acho que isso também prejudicava o diálogo.
Uhum.
Eu me lembro que quando eu assistia filme nacional, antes de eu começar a fazer cinema, a trabalhar com cinema, eu achava, em geral, os diálogos muito ruins e o som muito ruim.
Uhum.
E aí eu acho que quando eu apareci ali no mercado e ali com alto e não sei o quê, aí depois aí veio a máquina, aí começou a vir um monte de coisa, assim, a gente estava fazendo um cinema que necessitava muito de diálogo. Eram umas estruturas de roteiro que usavam muito diálogo para contar a história. E hoje em dia tem muito filme que usa muito menos o diálogo para contar a história. E acho que tem muito mais gente melhor em diálogo também. Acho que é uma combinação de coisas.
Mas em termos de roteiro, assim, você lembra um vício que você notava dos diálogos? Além dessa coisa expositiva, você lembra de alguma coisa assim que você notava em comum quando você recebia algum texto que você já, de prima, você já dava uma melhorada rápida?
Não, a primeira coisa que eu fazia, eu digo isso quando eu dou oficina de diálogo, vez quando eu dou, estou dando até uma na Globo. É, eu sempre eu dizia assim, que chegava para mim os roteiros, cada frase do personagem tinha assim, reticências e não sei quantas exclamações, que era numa tentativa de interpretar pelo ator aquela frase. Uhum. Só que se a frase não era boa, não ia ser as reticências e as exclamações que iam tornar ela melhor. E aí eu acho que tinha esse vício das pessoas escreverem, em geral elas faziam tudo, né? Elas faziam o filme como um todo, assim. Não tinha o dialoguista, talvez a primeira dialoguista que tenha ficado com esse nome, assim, sei lá, com essa cara, tenha sido eu. Mas, no geral, tinha isso que, assim, que a primeira coisa que eu fazia era limpar, sabe, assim? E eu digo assim, gente, exclamação é quando é uma frase surpreendente, ou é um grito, ou a pontuação tem um motivo. Reticências é quando ou a pessoa desistiu de dizer o que ia dizer, ou quando ela é interrompida e ela para no meio.
Uhum.
A reticência de cada frase, eu não via o menor sentido nisso. E realmente, e aí depois que eu limpava tudo, tirava todas as reticências, todas as exclamações que estavam em lugares que não era para estar, aí eu conseguia, aí ficava mais claro a força ou a fraqueza daquela frase.
Uhum.
A frase passava a ser aquela frase. E aí, ora ela servia, era muito bem escrita, ora ela era narrativa, que eu acho que era um dos grandes problemas, era ser muito narrativo, os diálogos serem muito, muito narrativos e não sei, pouco trabalhados, sabe? Porque é tão difícil fazer cinema, é tão caro fazer cinema, que o diálogo ficava ali como uma coisa, uma das tantas coisas de um filme, né? E hoje em dia eu vejo filmes brasileiros com diálogos ótimos. Você sabe quando foi que eu, assim, a primeira vez que eu disse, caramba, que diálogos bons, aquele que o meu nome não é Johnny, que nem é assim, ninguém nunca parou para dizer que diálogos maravilhosos, não é questão de ser maravilhoso, é questão de serem muito competentes, muito, sabe, muito honestos, muito bons, muito bem trabalhados, assim. Mas me lembro muito de quando eu era mais jovem assistir filme nacional e ficar, ai meu Deus, que vergonha. Que era do som e do diálogo mesmo.
A gente também está vivendo um momento também que, de globalização e dessa disseminação de informação que talvez ajude muito nesse processo de evolução, né? De como melhorar, né? Eu acho que está muito mais fácil, né?
Tudo globalizado, né? Não, hoje em dia, qualquer pessoa, a pessoa não precisa ser aficionada em cinema para assistir seriado, né? Para ser viciado em seriado. Quase todo mundo que eu conheço é viciado em seriado. Minha filha, que faz mestrado de letras, é viciada em seriado. Então, qualquer coisa que eu falo de diálogo com ela, ela sabe pelo tanto que ela vê. Quando eu era jovem, a gente só via filme bom ou seriado bom ou alguma coisa, ou filme bom no cinema, né? E seriado ainda não, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu assistia Perdido no Espaço. Gini é um gênio. Era outro tipo, né? Hoje é um produto que tem valor, né? Você pega esses seriados de hoje em dia, caramba, tem tantas coisas legais, né? Então ficou muito mais acessível. Você entra no Netflix hoje de noite e você assiste três episódios de três seriados diferentes que vão ser muito importantes para a sua formação. Né? E acho também que por causa dos seriados americanos terem tomado essa importância, né, que ficaram mais importantes do que os próprios filmes, né, os roteiristas de Hollywood em algum momento ali migraram para seriado, né, É óbvio que o cinema nunca vai acabar e muitos já voltaram para o cinema e tal. Mas eu acho que isso também propôs ao mundo inteiro, assim, virou uma nova etapa, né? A etapa dos seriados interessantes e, né, loucos e que vão para a história, eu acho, né? Breaking Bad, sei lá. Eu agora acabei de ver Westworld, a primeira temporada, achei muito doido, muito... Caramba, que coragem, que... Então, eu acho que você tem toda a razão, que tem muito a ver, assim, com a globalização, digamos assim, né?
Se você tem pretensão de dirigir, Adriana? Curiosidade minha.
Nunca tive. Eu adoro música. Eu adoro música, eu estudo piano, mas, assim, não tenho tempo, então nunca ando com isso, assim. Mas eu adoro música, assim, além de literatura, né? E cinema também. E já aconteceu de eu ter vontade de dirigir videoclipe, assim. Até da própria Clarice. A música dela que eu gostei especialmente, eu disse, ah, Clarice, eu quero fazer um clipe dessa música. Mas aí logo passa, porque eu sei que... Eu meio sinto que eu não nasci para isso, sabe? Assim, eu meio sinto que eu graças a Deus, assim, eu nasci com o bichinho da palavra, sabe, assim, a paixão por isso. E aí, de tanto fazer, de tanto ouvir, de tanto ler, de tanto ver, né, você acaba... Né, aí eu acredito que você vai desenvolvendo esse dom, né? Mas acho que para a direção menor, eu acho que seria um desastre. Sabe, a minha literatura, quando eu escrevo em livro, eu acho a minha literatura muito cheia de imagens. Então, eu podia até ter, mas não tenho a menor vontade. E acho também que passei tantos anos casada com o João Falcão, e o João era o diretor e eu era a quem escrevia, e ele era, sabe, assim, ele era do teatro. Mas mesmo quando era coisa de comédia da vida privada, ele dirigia e o roteiro ficava mais comigo, sabe, assim?
Perfeito. Adriana, a gente tem um bloco final de perguntas que a gente sempre faz para os nossos convidados. Vamos lá?
Bora.
Qual o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser filme, pode ser série, pode ser qualquer coisa.
É tão difícil eu colocar em mim este mérito, porque, em geral, tem muito a ver com a equipe, né? Por exemplo, eu tenho um grande... Sei, eu acho que talvez o Alto, assim. Porque, assim, eu tenho um grande orgulho de ter colaborado com o ano que meus pais saíram de férias, por exemplo. Mas, assim, foi uma colaboração muito pontual, assim. Que eu fiz aqui do Rio e o Cal em São Paulo, assim. No caso do Alto, não. A gente estava ali junto. Era um trabalho muito, muito compartilhado, né? E eu fico muito feliz de ter escrito aquela adaptação, né?
E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
Ai, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, eu não posso dizer não. Como é que eu vou dizer? Como é que vai ficar a minha relação com a criatura que dirigiu o filme?
Não tem nada mais assim... Não tem nenhuma pista.
Eu vou dizer assim, porque eu acho que era um filme que partia de uma base errada, assim. Eu adoro a Carla Camurati, eu acho que a Carla não é da época de vocês isso, mas assim... Essa coisa do que ela fez o cinema renascer ali. Acho que ela tem uma importância enorme para o cinema. E acho que a Carla fez filmes muito bacanas. Mas aí um dia ela teve uma ideia de fazer uma peça que chamava Irma Vap. É uma peça que fez muito sucesso com Nanine e Neila Torraca, jovens. Mas era uma peça que só tinha graça no teatro. A graça daquela peça estava no teatro. porque tinha uma coisa que eles trocavam de roupa de uma forma tão absurdamente rápida que parecia, sabe assim, mágica. E toda a estrutura da peça era baseada nessa coisa de um ator fazer vários personagens. Uhum. Então, em cinema, isso não tem a menor graça, porque você tem horas para fazer a maquiagem, trocar de roupa, você tem um elenco inteiro para fazer os personagens. Então, aquela graça que tinha o Nanini e o Ney fazendo não sei quantos personagens, tendo que trocar de roupa 30 vezes em uma hora de peça, no cinema não funcionou tão bem. Então, ainda bem que foi um filme bem pouco visto. Mas a culpa realmente não foi da Carla, não foi de ninguém. É porque não, foi, eu acho que... outro dia vieram me pedir para eu autorizar publicar um livro meu chamado Mania de Explicação para o cinema. Uhum. Vocês sabem que livro é esse?
Sei.
É um livro infantil.
Sim. É um livro infantil famosaço.
Eu disse, gente, nada é menos cinematográfico do que esse livro. Esse livro tem uma história, tem. Esse livro é um livro de frases. E, assim, a gente pode juntar as frases, mas... ou inventar uma história da tartaruga azul. Mas ali naquele livro não tem história. Ele, não é uma boa ideia pegar aquele livro e adaptar para o cinema. Uhum. Né? E fui doido, porque eu quase briguei com a pessoa. Que é meu amigo. Brigar é exagero, mas... Porque a pessoa foi insistindo e eu dizia... Mas é tão claro, gente, é tão óbvio. Eu tenho alguns outros livros, tem um chamado Luna Clara Polonso, que também é infantil, que é super cinematográfico. Daria um ótimo filme, mas uma linha de explicação não. Assim como o Irma Vap também não daria. Né? E como peça era muito legal.
Uhum. E, Adriana, qual produto audiovisual pode ser nacional, estrangeiro, qualquer formato, série, filme... qualquer formato que você tenha assistido e que você gostaria de ter escrito, gostaria de ter assinado junto, participado de alguma forma do roteiro?
Gente, tantos e tantos e tantos. Eu vou dizer um agora que me veio à mente só porque eu me lembrei desse filme hoje, tá?
Uhum.
Porque eu, esse filme, que, aquele filme O Segredo dos Seus Olhos.
Argentino, né?
Eu uhum. amei aquele filme e eu me lembrei daquele filme hoje. Mas tem muitos, puxa vida. Tem desde Frank Capra, sabe? Assim, uhum. Até, sei lá, o último filme que eu assisti, eu amei, não me lembro agora, que eu assisti no cinema. Eu saí chapada, eu saí dizendo, meu Deus, que filme lindo. Uhum. Queria muito... E queria muito que agora a gente está numa crise, né, muito grande, assim, mas queria muito que as coisas se mexessem no Brasil de forma o cinema ficar mais possível para todos os profissionais e o público, né?
Uhum.
Sim.
Porque, por enquanto, eu acho que todo mundo meio... os profissionais meio que trabalham com condições bem difíceis, assim. Uma das minhas filhas foi assistente de direção durante muito tempo. E, gente, quando ela teve filho, ela teve que parar, porque o carro passava para pegar ela às 4 da manhã, a van, e devolvia ela à meia-noite. Uhum. Então, ela tinha 3 horas para dormir, acordar, tomar café e ir para o 7. É impossível.
Ele tinha que mandar a ordem do dia ainda, né, para todo mundo.
Exatamente, e ainda, sabe, assim, não conseguia sobreviver do que ganhava. Tendo filho. Na época que ela era sozinha, ela conseguia, mas no momento que ela teve uma filha, ela não conseguiria mais.
E tem alguma coisa de televisão que vale entrar nessa lista aí?
Coisas que eu gostaria de ter feito? Eu fiz tanta coisa boa que eu não posso nem invejar os outros. Até uma coisa que eu acho que ninguém assistiu também, que eu escrevi com o Jorge, chamado Decamerão.
Decamerão.
Foi a Casa de Cinema que o Alec produziu, que era todo em versos, com a Drica, com o Lázaro, com puta do elenco, assim, e era todo em versos. E foi lindo fazer esse trabalho com o Jorge. A coisa de uns 8 anos, mais do que isso, sei lá, 12, não sei. Eu sou muito sortuda de estar sempre em projetos legais, assim. Exatamente agora, seriado nacional. Até porque seriado nacional está mudando muito, né? Até pouco tempo tinha aquela carinha de grande família, de tapas e beijos, que era uma coisa assim mais sitcom, mais, uma produção mais pobre. Agora você vê uma produção do Brau, você diz, caramba, é uma mega produção.
Uhum.
E outros produtos da Globo, que eu tenho visto algumas coisas lá, assim, tá mudando muito também essa ideia da Globo. Então, não sei te dizer bem, assim, não me lembro agora.
Não, pô, mas O Segredo dos Seus Olhos está bem respondido demais, é um filmaço.
Eu adoro esse filme. Que filme lindo.
E Adriana, para fechar, qual é o roteiro que você escreveu ou uma ideia que você tem desenvolvida que você nunca conseguiu realizar, mas que você gostaria de ver realizado um dia?
É exatamente esse meu livro, Luna Clara Apolo 11, que é um certo realismo mágico para criança, como se fosse um livro de Cortázar ou de Gabriel García Márquez, porque é realismo mágico, só que não é para criança, é para adolescente. Eu escrevi esse livro porque a Clarice, com os 11 anos, começou a ler Harry Potter e ficou louca por Harry Potter e ela sabia decorado. E aí eu pensei, eu disse, será que não dava para escrever um livro grosso como Harry Potter? Um livro desafiador para um adolescente, sabe? Assim, para um pré-adolescente. E aí eu escrevi esse livro, Luna Clara Apolo 11, e aí já existe um roteiro. E pode ser até estar na Globo para talvez virar minissérie. Eu queria muito que virasse, eu tenho muita vontade que isso acontecesse. Eu acho que é um grande projeto assim, que eu tenho assim, de visual, que não é livro.
Pô, que legal.
Que legal.
Ah.
Pô, Adriana, muito obrigado por falar com a gente.
Vocês, meninas.
Pô, foi demais, Adriana. Obrigadaço.
Obrigada a vocês. Tudo de bom.